A Bíblia é um livro de princípios, princípios, conceitos divinos sobre a nossa vida aqui nesse mundo. E quem passou esses princípios foi um pai. Ele passa isso pra gente de várias formas. Ele conta histórias, ele deixa pequenos versículos espalhados como salmos e provérbios. Mas sempre como um pai amado, vamos contar um pouco do que ele tem pra gente nessa vida. E é um assunto muito pertinente hoje em dia, na verdade são três: é felicidade, justiça e paz. Então vamos pensar nisso um pouquinho, sobre o que esse pai deixou pra gente, e a gente pode falar sobre esses três assuntos tão comentados hoje em dia. Felicidade. Eu fiz uma pesquisa curta até, mas para que a gente tenha algum conceito, para ter um ponto de partida, né? Felicidade deve ser um estado de uma consciência plenamente satisfeita. É possível ter uma consciência plenamente satisfeita? A gente sabe que assim, a gente tem um apetite insaciável para tudo. Seja para dinheiro, seja para roupa, seja para comida. Sempre quando a gente tiver um objetivo, a gente chega no objetivo, vai ter outro objetivo, ah, conseguir agora um carro. Você conseguiu. Agora eu quero uma casa, você conseguiu. Agora eu quero viajar, você vai viajar. Você nunca vai parar de desejar. Então é possível ser feliz? Complicado dizer. Bastante complicado, porque você nunca vai estar satisfeito. Você pode ter. A Bíblia diz outra coisa, diz que você pode ser contente, você pode estar alegre. Felicidade é uma palavra que ela não existe na vida, ela é um conceito mais humano. Então, temos que procurar muita coisa sobre ela na Bíblia. E justiça? O conceito que encontrei de justiça é bastante interessante, que ele diz que é dar aos outros o que lhes é devido. Justiça. Então vamos lá. A primeira vez que aparece justiça, e aí sim tem na palavra de Deus, ele aparece em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. E criou ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. É interessante que como ela aparece aqui nesse primeiro momento, ela é depois do dilúvio. E se a gente acha que o mundo hoje está uma bagunça, é porque não conheceu o mundo antes do dilúvio. Né? Então aparece depois do dilúvio. E essa é a última vez que aparece na Bíblia, que também é bastante interessante. Ela aparece no último livro, no último capítulo. Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto que faça injustiça ainda? E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E o próximo versículo 12 é mais interessante ainda. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Opa! Justiça. Dar aos outros o que lhe é devido. Dar a cada um segundo a sua obra. Mas que obra? Eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas. Isso faz a gente uma pessoa boa? Ah, mas eu ajudo os pobres, eu sou um abnegado. Isso torna você uma pessoa boa? E é interessante que quando apareceu ele a primeira vez, né? E creu ele no Senhor e foi imputado por justiça. Por que ele precisava de justiça naquele momento? Ele não tinha feito nada até então. A gente deve lembrar que para a gente poder falar de justiça, a gente sabe do que a gente está sendo acusado. Se não, do que eu estou sendo acusado? Não sei porquê. Como Deus é pai, o que um pai faz? Ele primeiro explica. Depois ele aplica um juízo e dá um presente. Ou simplesmente, quem é pai sabe como funciona bem isso. Né? Então você tem que explicar. Se a criança não entender, você pode explicar de novo. Esse é o trabalho. E ele explica pra gente. Né? Por quê? Da necessidade de justiça. Em João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que veio à luz ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as tuas obras eram más. Lembra lá em Apocalipse 22:12? Dar a cada um segundo a sua obra. E agora ele fala que as obras dos homens, as nossas obras eram más. Pois é, e agora como é que fica? E aí em Romanos, para completar ainda mais o peso de justiça, Romanos 3, versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Complicado. Ele está falando que vai dar cada um segundo as suas obras. Nossas obras são más. Ninguém busca ele. Ninguém sabe o que tem que fazer. Ninguém busca. Ninguém entende. Todos se extraviaram e ficaram inúteis. Aí complicou. Agora ficou bem mais complicado o negócio. Ele está falando que não tem nada. E por quê? A gente tem que entender que assim, no Antigo Testamento, talvez o maior milagre que tenha feito ali é Deus ter se revelado para a gente. Então ele fala para a gente que ali existe um Deus, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, por que a gente sofre. Tudo isso você encontra no Antigo Testamento. E no Novo? No Novo, Deus veio na Terra. Porque se no Antigo Testamento a gente podia falar, mas Deus é tudo isso, mas ele está lá no céu. Vem aqui. Passa fome que nem eu, passa sede que nem eu. Pois é, ele veio. Ele veio pobre, ele passou fome, ele passou sede. E ainda assim, como é que a gente retribuiu para ele? Porque no Antigo Testamento a gente tinha conceitos, ele falava indiretamente, ele falava através de outras pessoas, e poucas pessoas tinham acesso. Já no Novo Testamento, quando abre o Novo Testamento, Jesus nasceu. Ele vem aqui passar pelo que a gente passou. Ele cura pessoas, ele faz mortos ressurgirem, ele abre os olhos de muita gente. E como a gente trata ele? Ele veio para a gente, para que a gente ficasse desculpável diante de Deus, ele vem. E como é que a gente tratou esse Deus quando ele veio aqui? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 22, versículo 63. A gente fala de justiça, a gente olha às vezes no Antigo Testamento e vê muita morte, Deus matando muita gente. Que prazer teria Deus com a morte? Nenhum, não foi ele que criou a morte. A morte entrou na criação, a morte é uma coisa estranha a Deus. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então ele veio para cá, para mostrar isso para a gente. Como é que a gente tratou ele? Ele vai lá, ele acaba sendo... Ele cuida das pessoas mais simples, as pessoas mais simples entendem, eu recebo, mas quem se achava que era muito bom e muito bacana, como a gente vê isso muito hoje em dia, aqueles homens que eles eram abnegados e religiosos, eles louvavam os pobres, foram esses que crucificaram o Senhor Jesus. Mas será que foi só eles? Porque a Bíblia falou que todos fizeram, todos pecaram, não há um justo. Vamos entender por quê. E os homens que detinham Jesus, que já havia sido preso aqui, zombavam dele, ferindo-o, e vendando-o os olhos, feriram-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza-me, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo foi dia, juntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes, e os escribas, e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram, se tu és Cristo, dize-nos. E ele replicou. Tinha que replicar, ele já tinha visto tudo. Tudo que ele podia fazer para que a nossa mente, naquele momento, pudesse entender o que seria Deus, ele mostrou. E ele responde, se vou disser, não crereis. Crê? Interessante quando fala em crer. Se eu disser para você, eu tenho uma BMW amarela. Mas se você não tem a BMW amarela, aí você também comigo lá fora. Você olha, você realmente tem uma BMW amarela. Ué, isso não é crer. Agora eu acredito. Não, isso não é crer. Você está vendo que eu tenho uma BMW amarela. Isso não é crença. Agora você viu. A única coisa que a gente pode ver quando a gente está, quando a gente vê algo, é a gente constatar se ela é uma BMW amarela ou não. Ela pode ser azul, pode ser um Fusca. E aí sim, é uma constatação. Mas isso não é crença. Crença é quando você não vê. Então esses homens aqui estão bofeteando Deus, batendo em Deus, blasfemando contra Deus, ainda fala, se tu és o Cristo, diz-nos. Ah, se vou disser, não, crereis, versículo 67. 68. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos, logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de quem mais testemunho, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós ouvimos da sua boca. A gente diz assim, ah, mas eu não faria isso com Jesus. Como eu lidaria com isso? Jesus, a gente não suporta a verdade. A verdade é até hoje. Filha uma pessoa assim, nossa, você engordou, hein? Nossa, você está feio hoje, veja a resposta que você vai ter ao contrário. Imagina se olhar para você e assim, você é um pecador, perdido, e você vai para o inferno. É o que Jesus muitas vezes conta para algumas pessoas. Que falasse isso na cara da gente hoje? Como é que a gente quer tratar Jesus? Com carinho? Se você está vendo que você está fora de forma. Imagina se você esquece que você vai para o lado do fogo. Você passou uma eternidade. Que isso? Você está louco? Que eternidade? Né? E foram essa, exatamente essa resposta que eles tiveram. Mas a gente pode entender que essas aqui eram pessoas boas. A gente estava assistindo esse filme seriado lá em casa, chamado Supergirl. Ele teve um episódio que dizia Justiça e o Jeito Americano. Ela teve uma pessoa que quis matar ela, ela descobriu quem era, ele confessou na frente dela que ele ia matar ela, e ela vai lá e prende ele. E aí ela conta para um colega dela, olha, eu fui lá e prendi. Eu disse, não, mas você não pode fazer isso. Eu disse, mas como não? Ele quis me matar. Não, a justiça não é assim. Ué, então o que é justiça? A pessoa quis te matar, ela está confessando na frente que você quis matar, e você não pode fazer nada. Essa é a justiça dos homens. A gente está vendo aqui uma pessoa que nunca fez nada para ninguém de mal. Tudo que ele veio foi trazer a vida e trazer a luz. E as pessoas vão lá e respondem dessa maneira. Você, ah, mas essas aqui são as pessoas comuns. Isso aqui é gente do povo. Vamos ver as autoridades. Então tá bom, vamos ver as autoridades. Capítulo 23 de Lucas. Levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, que era o governador, a pessoa letrada, ponderada, olha que maravilha, não, ele vai ter um conselho diferente, né? E começaram a acusá-lo, dizendo, havendo achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo, tu és o rei dos judeus? Ele respondendo, disse-lhe, tu. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais. Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Você, opa, Galileia? Aí no versículo 6, diz Pilatos diz, então, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era Galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, opa, não vou ter que meter a mão nesse. Olha como a justiça é bacana, nossa justiça. Não preciso nem aqui, mando para outro e resolve, não é? Olha que maravilha. Jesus, e Herodes, quando viu a Jesus, versículo 8, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, esperava que ele viria fazer algum sinal. Isso é uma coisa interessante, porque ele tinha ouvido falar tanto de Jesus que ele queria ver também. As pessoas não querem ao Senhor, desde aquela época, isso não mudou em nada. Elas querem aquilo que o Senhor vai fazer por elas. Isso não mudou em nada. De novo, vai chegar na frente uma pessoa que tinha um certo poder acima do povo. O que ele quer saber de Jesus? Saber se ele está certo, se ele está errado? Não. Ele quer que Jesus seja praticamente um mico de circo. Ah, faz uma graça aí para ver se você é Jesus, vai. Vamos ver se você é o Cristo mesmo. É assim que a gente trata Deus. Justiça. Dar aos outros o que lhes é devido. Versículo 8. Interrogavam com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestindo uma roupa esplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos. Pois antes andavam em inimizade um com o outro. Contra Deus as pessoas ficam amigas. Basta ser contra ele, eles fazem amizade. Eles podem estar em lados opostos, mas falam mal de Deus. Ah, eu também falo mal de Deus, Deus não existe, é Deus, existe mesmo. Olha que maravilha, eu sempre pensei assim. E pronto, se uniram. Olha que coisa. E é assim que a gente segue tratando esse Deus puro que desce aqui para nos mostrar. Aí no versículo 12, no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois antes andavam inimizade um para com o outro. E convocando Pilatos, os principais, os sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando na vossa presença nenhuma culpa da se acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos demiti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Essa é a nossa justiça, parte dela. Ou seja, ele não encontrou nada que o acusasse, mas para agradar o povo que está ali, ah, vou castigar ele, vou soltar. Justiça. E era necessário soltar um detento por ocasião da festa. Olha que ponto chega a justiça dos homens. A gente acha que hoje talvez seja melhor, mas olha aqui. Ele tinha que soltar uma pessoa, um bandido, por ocasião da festa. Ele não pode que ele fizesse. As pessoas achavam que tinha que soltar, soltava. E ele tem lá um inocente, que ninguém tem prova nenhuma contra ele. Mas qual é o grande problema quando a gente fala de Deus? É que ele prova que a gente é errado. Quem pode olhar no espelho e falar que está certo? Quem pode falar que não tem pecado? Como em outra ocasião, que tinha uma mulher adulta, o povo quis apedrejar, Jesus para aquela multidão e fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém jogou alguma pedra? Alguém tinha como fazer isso? Pois é, mas esse homem sem pecado agora está aqui, ó, nas mãos dos magistrados, autoridades, na mão do povo. Porque onde vai dar essa história? Né? Versículo 18: mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos a Barrabás. O que era esse Barrabás? Isso é muito bacana, né? Ah, prende aquele lá que fala que a gente é pecador, e solta o Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Você pensa uma pessoa que não fez nada, o outro que era um bandido, e você fala assim: não, solta o bandido. E aí hoje a gente vem, trazendo isso para a nossa época, o mundo como está corrupto, as autoridades, tudo. Olha, acho que mudou muito, a gente evoluiu. Será que a gente evoluiu tanto assim? A gente teve essa semana, é interessante porque é um fato recente, faleceu um ministro lá do Supremo Tribunal Federal, e um dado me chamou muita atenção. Ele tem os casos deles, para ele analisar, ele tinha 76 anos de idade. E ele tinha na mesa dele, ou no gabinete dele, para analisar, 7.500 processos. Se ele trabalhasse todo dia, 365 dias por ano, sem férias, conseguisse ler aquelas calhamaços de processos, e pudesse julgar, ele levaria 20 anos, se fizesse um por dia. Essa é a nossa justiça, nessa velocidade. Uma pessoa, 7.500 processos. É justo dar aos outros o que lhes é devido. Aí a gente teve, semanas atrás, nós revelamos alguns presídios, e um dado que chamou muita atenção também, porque assim, a gente tem uma população carcerária no Brasil de 700 mil pessoas. E dessas 700 mil, 50% são pessoas que não foram julgadas. Tem metade das pessoas que nem julgadas elas foram. Elas foram presas, algumas talvez em flagrante, não sabemos exatamente porquê, ou o que aconteceu, mas isso é um fato, elas não foram julgadas. A gente está vendo aqui um povo julgando inocente, imagina que tem gente, comprovadamente deve ter feito algo, provavelmente, dificilmente estava sem fazer nada, nem se for por um engano. É interessante que você fala de engano da polícia. Uma vez eu conversei com um parente, que ele era policial, mas que tinha uns 20 anos atrás, falando sobre tortura. Eu falei assim: mas a polícia pega, tortura. Eu falei assim: mas você não tem erro médico? O médico não vai lá e erra? Ué, a polícia também erra. Nós somos humanos. Mas como assim? Estava no lugar errado, na hora errada. Ué, o médico não vai operar lá, não faz errado? O policial também erra. Então, como é que você vai dar aos outros o que lhe é devido? A gente está vendo aqui o tratamento que a gente deu a Jesus, a Deus. Deus vem ao mundo, a gente trata ele desse jeito. Então, como é que ele vai dar para a gente o que lhes é devido? Vamos seguir aqui um pouco mais, para a gente entender até um pouco melhor. Versículo 20. Falou, pois, de outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Ele tinha alguma boa vontade de querer soltar aquele homem. Versículo 21. Mas ele clamava em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Então ele, pela terceira vez, disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Ele não fez o que era justo. Ele não deu o que era devido àquele homem. Aquele homem era inocente. Se ele tinha ciência que aquele homem era inocente, o que ele deu? O que o povo pediu? Essa é a nossa justiça. É assim que a gente trata. Versículo 25. E soltou-lhes o que foram lançado na prisão por sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. A gente olha hoje, então, esse nosso país afundado em corrupção, que a gente não tem nem a certeza de quem mais é certo, quem mais é errado. Aqui não. Na palavra de Deus, a gente tem uma cena completa do porquê, o que eles fizeram, como eles agiram, para que a gente tenha o nosso veredito. É justo o que está acontecendo aqui? Pois é, mas quem fez isso? Nós. A gente faz diferente? Difícil a gente fazer diferente. Complicado. Porque o mundo mudou. A gente hoje não tem mais fome, está todo mundo igual. O mundo não mudou. Ele continua a mesma coisa. Nós continuamos a mesma coisa de sempre, como sempre foi. A gente continua com fome, a gente morre, a gente tem sede. O que mudou? Que mudou é que lá atrás a gente crucificou um inocente. Isso mudou. E a gente tem que entender que, se a justiça é dar aos outros o que lhe é devido, e nós matamos um inocente, quando é que nós vamos receber o que é devido? Nós estamos vendo aqui que está todo mundo, está o povo, seria poder dizer que seria nós, está aqui os magistrados, o governador, o prefeito daquela região, está todo mundo ali reunido. Para que não tenha dúvida que foi todo mundo que fez isso. Aí no versículo 26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse. Ainda pega um outro que está passando por ali. Aí no versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma e outra à esquerda. E o que ele falou? Eu vou acabar com vocês. Não. Ele ora. Nesse momento, Deus, perfeito, imaculado, que veio aqui para nos ensinar, nos resgatar, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora faz um pouco mais de sentido o que a gente ouviu lá em Romanos. Não há ninguém que entenda. E o Senhor Jesus, quando veio aqui, dá o mesmo veredito. Não sabem o que fazem. Mas naquela época eles não sabiam o que fazia, hoje a gente sabe. Estamos aqui falando. Felicidade não tem. Justiça do mundo, já vimos que é bastante complicado. E a gente crucificou um inocente, completamente inocente, que veio para mostrar o caminho para Deus, ao Pai. Ele chama de Pai. Como eu disse lá no começo, Deus nos ensina através de histórias, pequenos versículos, ele é um pai. Mas a gente pode chamar Deus de pai? Um povo desse? Que mata um inocente? Complicado. Mas ainda assim, complicado aos olhos humanos, Deus, naquele momento difícil, sendo negado, crucificado, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E no versículo 35, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, os salvos a si mesmo. Se esse é o Cristo, o escolhido de Deus, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então aqui tem um cenário completo. Todas as pessoas rejeitaram Deus. Dos mais simples aos mais letrados, a quem tinha poder, a quem não tinha. Todos. Todos se fizeram inúteis. Que é o que diz lá em Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum só. Agora, felicidade não tem, justiça é dar aos outros o que lhes é devido. Por que que a gente não recebeu o que a gente era devido? Porque hoje a gente não tem uma boa vida. A gente mora num país que a gente pode abrir a Bíblia, a gente tem liberdade para conhecer outras cidades, outros países, a gente tem liberdade para comprar o que a gente quiser, para a gente mudar de profissão, mudar de cidade. Liberdade a gente tem. Mas e a justiça? Essa morte aqui, como é que fica? Ué, se Deus existe e Deus é justo, cadê a justiça de Deus contra esse aqui, o filho dele? Pois é, naquela cruz, a gente fez uma declaração de guerra contra Deus. A gente definitivamente não quer você aqui. Como que ele responde? Com amor. Ele responde com amor. Em João 5:24, o próprio Senhor Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A gente deve lembrar que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E agora ele fala que quem crê nesse nome, o nome do Filho de Deus, não entrará em condenação. Opa, não entrará. Então significa que haverá uma condenação. Sim, haverá uma condenação. Não hoje. Hoje a gente ainda está aqui pregando as boas novas. Esta é a boa nova. Um inocente foi morto. Deus vai dar a cada um o que lhe é devido. Hoje não. Ainda não. Pode ser que daqui a um minuto ele começa a aplicar a justiça. Mas agora não. Nesse exato momento que a gente está ouvindo esse evangelho da graça, da boa nova de Deus, ainda há tempo. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, que palavra? A palavra de Deus. E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Matamos o inocente. Matamos. Torturamos, castigamos, pregamos, cuspimos, ele pediu água, ele deu vinagre. A lista é enorme de coisa boa que a gente fez. E ele não responde com trégua. Ele disse que quem ouve a minha palavra e quem acredita que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por quê? Por que você está fazendo isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que a gente começou falando a primeira vez que falava sobre justiça, lá em Gênesis 15? E creu ele no Senhor. É interessante que essa primeira vez que aparece na Bíblia, ele creu no Senhor. Ele não creu no que ele podia ter de benefício. Ele não creu que ele fosse ganhar algo com aquilo. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado justiça. Aí Romanos 5:1, o que que nos diz? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Felicidade, justiça, paz. Felicidade? A gente nunca vai estar satisfeito. Justiça, dar aos outros o que lhe é devido. E paz. Um conceito interessante. Relação entre pessoas que não estão em conflito. A gente, quando entende que estivemos lá, que pregamos a Jesus Cristo, que precisamos de salvação, dessa condenação futura, e a gente crê no Senhor Jesus, a gente tem paz com Deus. A gente viu que tudo que aconteceu aqui com São Jesus já foi julgado. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Sim, Jesus veio ao mundo. Mas hoje, justificados pela fé, em toda a obra de Cristo Jesus, no perdão dos nossos pecados, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela pessoa que a gente pregou na cruz? O que ele tem para nos dizer? Como se precisasse mais. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz. Relação entre pessoas que não estão em conflito. Paz com Deus. Existe paz maior do que essa? Paz. Quando a gente não tem paz, não tem a certeza da salvação, essa condenação, que a gente leu aqui em detalhes, pesa sobre a nossa cabeça, de cada um de nós. Qual a única maneira? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não tem a certeza da sua salvação eterna, se você acha, por algum motivo, que você não estaria naquela cena que eu descrevi, da crucificação, da condenação, da tortura de Jesus Cristo, medite, não no que eu digo, mas na palavra de Deus, o que ela está dizendo. Ela diz, todos se fizeram inúteis, não há um justo, nenhum sequer, mas você pode ser justificado pela fé. Primeira coisa que você ganha é perdão dos seus pecados, a segunda é justificação e a terceira é paz com Deus. Que você possa meditar nessas palavras e ter a certeza que no precioso nome de Jesus Cristo você pode ter a salvação eterna. Porque Deus vai, a qualquer momento, a qualquer segundo, a condenação já está posta. Só falta a aplicação da pena. Então que a gente consiga, com a graça de Deus, que Deus permita, se você não tem a certeza de ser um pecador, se você não tem a certeza na sua salvação, tenha. Esse é um direito assegurado. Um direito que custou no Senhor Jesus. Custou o seu sangue. Custou passar por tudo isso. Porque só Ele estava no nível das demandas de Deus. A gente com as nossas boas atitudes, com as nossas boas obras, lembra do que a gente leu? Dar a cada um segundo a sua obra. Mas a gente vai estar diante de Deus. Ele mandou seu filho para nos resgatar. Ele veio e nos resgatou. Se o maior milagre, um dos maiores milagres de Deus no Antigo Testamento, foi ele se revelar às pessoas, no Novo Testamento foi ele ressuscitar o seu filho. Porque Jesus, quando estava aqui, ele ressuscitou algumas pessoas. E quando ele morreu, quem ia ressuscitar ele? Deus. Deus o ressuscitou. Para quê? Para que a gente não entre em condenação. O mundo já está condenado. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo. Interessante que as pessoas discutem, ah, mas a história contada pelos pastores de cada de Israel. A gente não encontra na palavra de Deus em nenhum momento ele pedindo para a gente provar que ele existe. Ele fala, não, prega as boas novas. Essa é uma coisa que Deus faz, não é a gente. A gente pode falar de Deus, falar das coisas de Deus, falar da obra de Jesus Cristo. Todo mais é dele, é ele que vai se mostrar para você. Você pode virar as costas essa verdade? Sim, pode. A gente vê felicidade, que o mundo busca hoje, sabe, vem em busca de felicidade, nunca estará satisfeito. Sempre vai faltar algo. Você pode viver em busca de justiça, ou viver na internet, é o que a gente mais vê. Cada um tem a sua justiça, cada um tem o seu conceito. Será essa a justiça que tem para a gente? Viver numa eterna insatisfação das coisas? Ver tudo o que a gente vê aparentemente muito errado? tem que ter a certeza de quem é o bandido e quem não. A palavra de Deus deixou clara que o bandido na história somos nós. Isso é muito claro. Nós estávamos lá. Se fosse hoje, também estaríamos lá. Não ia mudar em nada, em coisa alguma. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Vida. É interessante que a gente ainda morre. A gente morre. Então a nossa vida é relativa. Vida é relativa. Ele está nos dando vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por quê? Porque Deus amou. É interessante que a gente olha um pouco da Bíblia. Desde o começo, Deus está sempre unindo as pessoas. Ele quer as pessoas para Ele. A gente está sempre empurrando Deus para longe. Sempre. É gozado que as coisas acontecem na vida da gente. A gente culpa Deus, a gente xinga Deus, briga com Deus e o diabo. Ninguém fala do diabo. Ninguém reclama com o diabo. A gente reclama com Deus. E esse mesmo Deus, foi o Deus que veio aqui. E a gente recebeu Ele dessa forma. Crucifica-o. Solta o bandido. É gozado, a gente vê aqui no caminho, falando coisas das atualidades para nossas crianças, a gente chega à conclusão que é o seguinte, né? Para o mundo permite tudo. Se você é adúltero, a pessoa vive ali na sua casa, na sua família, e está tudo bem. Ah, mas a pessoa tem dinheiro. Ah, não, mas ela é bacana. A pessoa é um homicida, aí está naquela pilha de 7.500 processos. Ah, mas não foi julgado. Matou, mas não foi julgado. Matou o motivo que não. Está lá esperando o julgamento. É interessante outro dado sobre justiça. Teve um colega, ano passado, quando teve aquela condenação do brasileiro à morte, na Indonésia, de drogas, ele foi lá ver como é que funcionava a justiça na Indonésia. Porque a gente adora usar modelos utópicos de justiça. Então ele foi lá ver como é que era a Indonésia. Aí ele desceu na capital do país. Porque realmente, você desce no aeroporto, não tem nada feio, não tem perigo, não tem nada escuro. Ele andava pela cidade, pelo centro de noite, de dia, não se sentia inseguro em momento nenhum. Eu falei assim, nossa, realmente, essa aqui a coisa funciona. Aí ele foi na periferia. Na periferia tinha gente condenada à morte, tinha gente amputada. Aí sim, a justiça, modos pequenininhos. Então a gente vê que a justiça é uma coisa relativa no mundo. Dar aos outros o que lhes é devido. Meu Deus, não tem dinheiro, então eu pago. Essa é a nossa justiça. Mas a gente viu, a gente ouviu, a gente pode meditar bastante nisso. Deus veio ao mundo. Crucificamos, matamos, torturamos, zombamos. E Ele vai aplicar essa condenação. Que a gente possa hoje, esse Deus de amor, que nos garante a paz, paz com Deus, pela fé em Jesus Cristo, na vida desse justo que passou aqui. Hoje essa porta está aberta, que você possa crer e ter certeza da sua salvação eterna. Ter certeza que passou da morte para a vida. Vamos dar graça. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Pai, que podemos ouvir um pouco mais das boas novas, enquanto ainda há tempo, Pai. Tempo para acreditar no Teu Filho, nesse nome, nessa obra, Pai. Obrigado, Pai, por esse amor que nos traz a paz, Pai. Obrigado, Pai amado. Que se alguém não tiver certeza da salvação, Pai, Tu possas tocar essa alma, tocar esse coração, para que creia. O precioso nome de Teu Filho, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse precioso nome, Pai, nos encomendamos todos a Ti. Amém.